Outro dia nós comentamos a respeito de uma corrente pelo WhatsApp, aparentemente bem intencionada, sugerindo que as pessoas, quando consumissem as frutas, não jogassem as sementes fora. E aí você guardaria essa semente para depois jogar, né, num parque, num bosque, com a ideia de a gente colaborar com a natureza no intuito de espalhar sementes de frutíferas. A ideia não parece boa? Sim, tanto parece que viralizou pelo WhatsApp e outras redes sociais. A questão é que isso esconde um problema, e um problema que pode ser muito grave. Quem chama atenção para isso é a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a respeito do risco que esse gesto, até bem intencionado, pode levar para o meio ambiente, inclusive para a agricultura. A professora Michele Dechum, e ela está ao telefone com a gente para explicar qual o risco que está por trás desta prática. Professora Michele, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Marcelo?
Tudo tranquilo. Espalhar sementes por aí pode levar alguns riscos à natureza e até à agricultura.
Exato, Marcelo. Na verdade, eu acho que no caso dessa mensagem, né, a ideia nem era transmitir algo que seja falso, né, mas acho que teve uma, como você disse, uma boa intenção. Quem não sei exatamente qual foi a origem, porque ela não era assinada, não tinha nenhuma informação, mas a gente tem duas questões, na verdade, importantes aí, né? A primeira é que algumas dessas espécies que são, podem ser semeadas aí dessa forma meio aleatória, sem nenhum tipo de critério técnico, elas podem se tornar um problema não só ambiental, mas também um problema, como você disse, um problema econômico, um problema social, né? São as chamadas espécies exóticas invasoras, no caso do meio ambiente, ou pragas agrícolas, né? No caso da agricultura. Então, elas causam impactos que são referentes a tomar o espaço de espécies nativas, no caso do meio ambiente, mudar completamente a dinâmica de funcionamento de um sistema. E no caso da agricultura, elas provocam grandes impactos econômicos aí na nossa produção, né?
A gente tem um ecossistema equilibrado. A gente traz uma espécie que não faz parte daquele meio, daquele ecossistema, e lança ali a semente. E ela pode se tornar um problema, provocar um desequilíbrio, é isso?
É isso. Na verdade, o problema não é qualquer espécie. É aí que está o problema, né? O cerne da questão, né? Que nem toda espécie trazida de fora se torna um problema, né? Uhum. Existem alguns critérios técnicos que a gente pode, inclusive, usar para analisar o risco, o potencial de uma espécie se tornar um problema. Então, não dá para a gente, por mais que a gente tenha uma boa intenção, né, não dá para a gente sair espalhando espécie por aí sem saber de onde ela é, se ela pode vir a ser um problema ou não, né? A gente sempre, na intenção de ajudar o meio ambiente, o ideal é que sejam plantadas ou semeadas espécies que sejam nativas da região onde a gente está tentando fazer essa ação, né?
Eu vou citar um exemplo de uma planta sobre a qual a gente já falou aqui no programa, que está se tornando um problema muito grave em várias partes do Brasil, por ela ser exótica. Uhum. O aguapé é uma planta aquática, que a princípio tem benefícios. Ela ajuda a filtragem da água, né? A melhorar a qualidade daquela água. O problema é que ela começa a se multiplicar, vai aumentando, ela cobre lagos, já está invadindo rios e representa um clássico caso de uma planta exótica num ambiente em que ela começa a causar algum tipo de problema.
Veja bem, Marcelo, foi bom você trazer o exemplo do aguapé, porque isso traz bastante a questão da referência que a gente tem que ser uma referência regional para a gente dizer se é uma espécie nativa ou não. O aguapé, ele é nativo em algumas regiões do Brasil, inclusive. Ele é nativo na Amazônia e ele é nativo no Pantanal. Mas ele não é nativo, por exemplo, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, e aí sim ele vem causando problema. Então, por isso que esse termo que era comumente utilizado pelas pessoas, tal espécie nativa do Brasil, né? A gente não, dificilmente, ou impossível, na verdade, a gente ter uma espécie que seja nativa em qualquer região brasileira, né?
Em todas elas, né?
Exatamente, né? Então, a questão do aguapé, como você disse, é uma espécie que ela é um problema não só em algumas regiões do Brasil, mas pelo mundo afora aí, né? E a grande questão que facilita muito também a invasão do aguapé é a questão de liberação, de, especialmente de detritos orgânicos, aí, de material que ajuda bastante, facilita bastante o crescimento, né, do aguapé. Né? Então,
sim,
a gente tem também a questão da poluição de águas associada, beneficiando aí o aguapé. Né?
O que mostra um risco de, às vezes, a pessoa viajar do seu estado natal para outro estado e trazer uma espécie e depois plantar de forma aleatória, né?
Exatamente, Marcelo. Isso é uma prática muito comum, né? Muito comum as pessoas, de novo, com uma boa intenção, tentarem, ou porque acham bonito, ou porque acham que está faltando alguma espécie no lugar onde ela mora, acabam levando espécies de um lugar para outro, e isso pode ser um problema ambiental, né?
Uhum.
Então, uma recomendação que eu faço a todos que querem efetivamente ajudar, né, realmente, tanto nas cidades quanto no campo, é tentar se informar. Hoje a gente tem muita informação disponível aí, tanto na internet, especialmente na internet, né? Tem que, claro, verificar a fonte, se ela é confiável ou não, mas qual a espécie nativa da região de onde você é, né? E verificar se não é uma espécie exótica invasora. Também tem uma base de dados nacional que pode ser consultada, várias fontes aí que podem ser consultadas, né?
O outro risco é de propagação de eventuais pragas agrícolas, que também, uhum, está presente esse risco, quando a gente sai espalhando mudas, sementes, sem esse critério, sem saber a origem dela.
E o problema está não só nas plantas, né, mas em potenciais patógenos, né, agentes causadores de algum tipo de impacto em outras plantas, né, não somente na própria planta, né, às vezes na semente, no propágulo de alguma coisa que você vai disseminar por aí. Você pode ter um fungo, uma bactéria, ou mesmo uma larva de algum inseto, de algum organismo que pode vir a ser um problema na agricultura. E isso compromete, a gente pode falar de impactos tanto para proprietários de pequenas propriedades, quanto de propriedades maiores também, né? Então, isso não é uma questão que é relativa a um tipo específico de produção, mas é um risco que também está associado, estaria associado a essa prática, né?
A pessoa compra uma fruta ou traz de outra região, uhum, e ali tem, por exemplo, a larva da mosca da fruta, a mosca da carambola, tem um, uhum, ácaro, tem, enfim, tem um patógeno ali. Naquele novo ambiente, talvez não se encontre ali o predador natural.
Exatamente.
E aí ele começa a se multiplicar.
Exatamente, essa é a grande questão. Ou mesmo um competidor, né? A gente na natureza, nos sistemas naturais, com espécies nativas, a gente tem as espécies aí interagindo, né, os diferentes organismos, plantas, animais, micro-organismos interagindo, de modo que se tem aí um equilíbrio dessas populações. Quando, uhum, essas espécies novas chegam, muitas vezes, como você disse, elas, isso não é uma regra, né, mas muitas vezes elas não encontram inimigos naturais, e isso facilita muito a disseminação, o aumento aí da quantidade e da área de ocupação dessas espécies, né?
Não tem concorrente também para disputar,
isso,
o alimento, então sobra muito alimento, não tem o,
exato,
predador, começa a aumentar demais e se torna uma praga.
Uhum.
É isso?
Exatamente, exatamente.
Isso é muito importante, porque as pessoas, antes de espalharem as informações, as notícias, essas correntes, checar com mais segurança, né? E na dúvida, não compartilhe, não encaminhe, porque pode,
exato,
gerar um grande problema, né, professor Michele?
Exato, eu acho que, né, um recado importante é a gente sempre, quando recebe uma notícia, né, essas tantas, número imenso de notícias que são veiculadas hoje, tanto por WhatsApp quanto pelas redes sociais, é muito importante que se verifique a fonte, né, se é uma fonte confiável. Se tem uma fonte, nesse caso nem de fonte tinha, né, se é uma fonte confiável. Então, diariamente a gente é bombardeado com essas informações. E muitas vezes, com boa intenção, acaba, né, cometendo ações que não são tão adequadas, assim, né?
Vale lembrar que a mesma facilidade para a gente difundir essas informações, nós temos também para checar a fonte. Basta jogar lá num pesquisador da internet, um Google, por exemplo, e você deve encontrar, né, sites confiáveis falando sobre,
exato,
aquele assunto, né?
Exatamente. Já que você comentou isso, né, eu acho que uma boa fonte de referência para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre, né, essas espécies exóticas invasoras, existe uma base de dados nacional que está disponível online para acesso gratuito, que fica disponível no site do Instituto Horus, com H, né, H-O-R-U-S, Então, colocando, como você disse, colocando no Google, né, Instituto Horus, é possível acessar essa base de dados e pelo menos conhecer um pouquinho mais sobre o que não se deve, né, semear, o que não se deve plantar por aí, né?
Professora, existem algumas ações, muitas vezes coordenadas por escolas, aqui no Distrito Federal mesmo já houve ações nesse sentido, em relação às sementes do Cerrado, que é o nosso bioma. Em que as crianças saíam pelo parque da cidade, por áreas verdes, recolhendo sementes para formar mudas e depois doar essas mudas para o pessoal da zona rural que tenham necessidade de reflorestamento, de recuperação de mata nativa, etc. Nesse caso, é uma boa ação.
É uma ótima ação, muito recomendável, inclusive porque tanto pela questão depois do, né, do uso que isso pode ter em propriedades rurais para aumentar a quantidade dessas espécies em outras áreas, quanto pela própria ação de educação ambiental, né? A gente está aí formando esses pequenos aí que são cidadãos do futuro, né? Então, também nesse sentido é muito importante, né? Nos dois aspectos.
Para esse produtor que tem que recuperar uma área, eu me lembro que na época da discussão do Código Florestal falou-se muito sobre isso. Como recuperar? Alguns defendiam, não, basta pôr uma cerca e deixa que a área se recupera sozinha. A senhora concorda com isso? Ou tem que haver alguma ação no sentido de ir lá, colocar mudas, vai depender de cada caso?
Marcelo, é difícil, na natureza, né, é tudo tão complexo, né, a gente costuma dizer que são sistemas complexos, né, sistemas naturais. É muito difícil você ter uma solução para todos os problemas, digamos assim, né? Então, a gente não tem uma receita de bolo, né? Cerca que está tudo certo, ou planta muda que está tudo certo, ou semeia que está tudo certo. E aí é por isso que é fundamental a gente ter um respaldo técnico, né? A gente ter um, por mais que às vezes, né, a gente, eu sei que hoje a extensão rural ela está muito aquém do que ela deveria ser, né? Mas assim, o apoio de um profissional que tem a formação específica para poder justamente ajudar, né, o produtor rural na tomada de decisão, bom, o que fazer para recuperar essa área, para que ela volte a cumprir suas funções, é fundamental, né? A gente não tem uma resposta pronta para todos os casos, né? Isso realmente tem que ser avaliado caso a caso. Depende muito, não só da área, na verdade, depende muito do que tem em volta dessa área, se tem outras áreas de vegetação nativa que possam prover propágulos, semente para essa área que vai ser recuperada. Então, depende de uma série de coisas, né? Não tem uma resposta pronta para isso, não.
Professora Michele Dechum, do Departamento de Ecologia da Universidade Federal de Santa Catarina, colaboradora do Instituto Horus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, nos falando a respeito dos riscos que pode haver por trás desta ação de você recolher sementes e espalhando sem nenhum critério em áreas verdes no intuito de colaborar com a natureza. Ô, professora, muito obrigado mais uma vez pela atenção da senhora com a Rádio Nacional, programa Brasil Rural, tá bem?
Obrigada a você, Marcelo. Obrigada pela atenção, obrigada pela oportunidade e um bom dia.
Bom dia.